Em relação ao comércio de peixes em termos mundiais, o setor de pesca é muito representativo de uma situação muito particular no comércio internacional. Se nós pegarmos todas as outras proteínas animais que existem, carne, porco e frango, o valor de pescado que é exportado no mundo é 56% de todo esse conjunto de proteínas animais. Isso é muito significativo. Então, os principais países produtores também são grandes importadores de espécies que eles não produzem. Por exemplo, os números mais recentes da FAO em relação a esse comércio internacional, nós estamos ainda terminando de calcular os números para 2021, nós estamos estimando que o comércio de pescado cresça 17% de 2021 para 2020. Isso já é um volume muito grande, considerando todas as dificuldades que ocorreram em 2019 e 2020 por causa da pandemia. Isso mostra muito o quão resiliente é o setor em termos de promover uma maior produção e um maior comércio. Nós estimamos que esse número chegará a 175 bilhões de dólares em 2021. Uma coisa importante também para observar, nós temos uma publicação que a FAO lança a cada 2 anos, que é o Estado Mundial da Pesca e da Aquicultura. E essa publicação, ela traz todos os números atualizados de produção, de consumo, de comércio, além de analisar aspectos particulares de tendências que estão ocorrendo no mercado e na produção e em vários aspectos associados à pesca e à aquicultura. E nós vamos lançar essa publicação referente ao ano de 2022 durante a conferência em Lisboa.
Como é que a gente faz para manter essa produção sustentável, uma vez que as pessoas estão consumindo mais peixe? Gostaria de saber também se o consumidor pode confiar no peixe criado, né? No peixe de criação, na aquicultura.
A questão da sustentabilidade é um aspecto fundamental na produção pesqueira de uma forma geral. E o setor, ele aprendeu muito com os problemas que o setor enfrentou, particularmente nas décadas de 60 e 70, onde houve uma sobreexplotação generalizada dos oceanos, e com várias espécies entrando em declínio a partir desse período. O setor aprendeu muito com isso. Os países cada vez mais investem em análises científicas que permitam a eles, cada vez mais com maior precisão, estimar o que se pode ser capturado de determinada espécie em determinada região. O peixe é um produto que ele é mutável em relação à localização dele nos oceanos. Os peixes nadam. Os atuns, por exemplo, eles saem do Atlântico Norte e vão até o Atlântico Sul em ciclos periódicos e bem determinados. Então, isso faz com que o aspecto de cooperação entre os países seja fundamental. Na realidade, inclusive, a aquicultura ela tem crescido com uma velocidade muito maior, muito grande nos últimos anos. A pesca de captura ela tem se mantido relativamente estável. A aquicultura tem crescido por vários fatores. Você controla as condições de produção do seu pescado. Você alimenta ele, você sabe qual o tamanho médio que ele vai atingir, etc. E isso tem facilitado muito um crescimento da produção em função da redução de perdas, da questão do controle de qualidade, do controle fitossanitário, etc. E isso responde muito à questão da qualidade que você estava falando. Ah,
Exatamente.
existiu muito no passado um preconceito muito grande em relação ao peixe de cultivo. E eu me lembro quando tilápia, quando começou a ser mais consumido no início da produção de tilápia, as pessoas reclamavam que tinha gosto de terra. E isso mudou completamente, porque a ciência evoluiu em termos de como se cultivar pescado da menor maneira possível. E a questão da sanidade animal é um parâmetro muito forte que a FAO leve em consideração esse parâmetro, trabalhe em conjunto com a Organização de Saúde Animal, justamente para fazer com que os países implementem boas práticas e tenham uma produção saudável. Não existe nada que diga pescado cultivado é de pior qualidade do que o pescado. Não existe nenhuma análise científica nesse sentido. São produtos diferentes, óbvio, são produtos diferentes pelo tipo de alimentação do pescado, por exemplo. Você tem o mesmo produto cultivado e pescado da
planta.
Então, um salmão que venha do mar, ele se alimentou de produtos que muito provavelmente são diferentes do que o salmão cultivado. E isso faz com que ele tenha diferentes cargas de concentração de vitaminas, de outros sais minerais, de ômega 3, etc. Mas isso varia, inclusive, em relação à região do mundo que o pescado vem também.